Muito boa tarde. Então, sem mais demoras, vamos então, aproveito para cumprimentar os senhores deputados. Vamos então, temos quórum, vamos então dar início à audição da ANA Aeroportos de Portugal, a requerimento do Partido Socialista sobre o Aeroporto de Santa Maria. Temos aqui como nossos convidados o engenheiro Thierry Ligonier, presidente da Comissão Executiva da ANA, e o doutor José Luís Alves, diretor dos Aeroportos dos Açores. Como de costume, a audição irá iniciar-se com uma apresentação da entidade convidada. Tem então 10 minutos para iniciar-se. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradeço o convite para esclarecer em sede da representação nacional a razão e as consequências de uma decisão que tem sido bastante comentada na Ilha de Santa Maria, nos Açores. A decisão em causa foi de limitar a aceitação de pedidos de reabertura do aeroporto de Santa Maria durante o horário da meia-noite às 6 da manhã. Aos voos de evacuação médica, estando a pista sempre disponível para as situações de emergência. Naturalmente, esta decisão é compatível com os termos do contrato de concessão, que prevê que o aeroporto de Santa Maria deve assegurar um período de abertura entre as 6h30 e as 21h30. Acho que aqui é muito difícil ver, mas se quiserem, depois podemos deixar, obviamente, uma cópia da apresentação. Na prática, antes da decisão que vimos hoje comentar, as equipas do aeroporto tinham vindo assegurar a reabertura para todos os pedidos que nós recebemos, a qualquer hora do dia e a qualquer hora da noite. E apesar de se tratar de poucas operações, com carácter muito aleatório e com impacto limitado, finalmente, para a ilha, as equipas do aeroporto, nomeadamente os socorros, mantiveram com recurso a um volume importante de horas extraordinárias a disponibilidade para viabilizar a operação de voos pontuais no meio da noite, principalmente voos executivos que utilizam o aeroporto de Santa Maria para fazerem reabastecimento de combustível a meio caminho de um voo entre dois continentes, muitas vezes entre o Brasil, os Estados Unidos e o continente europeu. Essa disponibilidade provocou nas nossas equipas de supervisores de socorros um desgaste, um cansaço que foi manifestado por algumas organizações sindicais. E face a esse problema, a empresa tinha basicamente duas opções. A primeira era a contratação de mais pessoal para partilhar a presença à noite no aeroporto entre mais supervisores, permitindo assim um maior descanso para as pessoas, e a segunda era de reduzir naturalmente o volume de atividade no período noturno. A escolha da empresa em relação às opções referidas, talvez vou avançar um bocadinho também na apresentação, teve de fazer rapidamente, peço desculpa, tendo um sindicato solicitado uma reunião de concertação com a direção local do trabalho para tentarmos encontrar uma solução e resolver o problema. E a decisão da empresa naquela altura foi de limitar a aceitação dos pedidos de reabertura entre a meia-noite e as 6 da manhã, à luz da natureza do tráfego nesta faixa horária e, naturalmente, do impacto económico, seja para o aeroporto, seja para a ilha, mas voltaremos a esse tema em particular. Em relação ao impacto económico para a empresa, é importante trazer aqui três factos ao conhecimento dos senhores deputados. Em primeiro lugar, a margem operacional do Aeroporto de Santa Maria para 2022 é negativa, em cerca de 1,5 milhões de euros. Portanto, temos um EBITDA, o que chamamos o EBITDA negativo de 1,5 milhões de euros. Em segundo lugar, a regulação económica dos nossos aeroportos define um valor máximo de receitas por passageiro. E agora, com a quase totalidade dos voos que pedem reabertura na faixa horária que estamos a falar durante a noite, tem um motivo, que é o um motivo de reabastecimento. Ou seja, não embarcam nem desembarcam nenhum passageiro. E sendo assim, estes voos produzem uma facturação sem trazer mais passageiros e a totalidade, a consequência, que a totalidade das receitas ou daquilo que é faturado tem que ser devolvido, finalmente, às companhias aéreas ao fim do ano. Bom, dito de outra forma, pela natureza da regulação económica aplicada à nossa empresa, estes voos não produzem receitas e só produzem custos, basicamente. E, em terceiro lugar, as operações realizadas em 2019, entre as 9h30 da noite e as 6h30 da manhã, criaram nos nossos cálculos um prejuízo adicional de quase 180 mil euros para um aeroporto que já perde, portanto, 1,5 milhões. Portanto, estávamos aqui perante uma situação em que estávamos a operar além dos horários estipulados no contrato, no meio da noite, com um desgaste bastante forte das nossas equipas, para aumentar um prejuízo do aeroporto que já era elevado, para satisfazer finalmente a necessidade de reabastecimento de voos efetuados com jatos privados para atravessar o Oceano Atlântico, sem deixar finalmente muita coisa para a economia local, mais do que uma margem nas vendas de combustível para as empresas petrolíferas e algumas horas extraordinárias de remuneração adicional, digamos, para o pessoal das empresas que estão a trabalhar no aeroporto. Bom, neste contexto, a decisão de um gestor, com a responsabilidade fiduciária que tem, é clara, e fazendo uma escavação arqueológica nos documentos da ANA antes da privatização, a questão do impacto económico para o aeroporto de Santa Maria das operações noturnas já era perfeitamente conhecida e entendida pelo Executivo Regional, do qual aqui temos pessoas que foram representantes naquela altura. Mas em 2006 havia um acordo entre a ANA pública e o Governo Regional para que o Governo Regional compensasse a ANA pelos custos acrescidos pela manutenção em funcionamento do aeroporto entre as 21h30 e a meia-noite. E no desenvolvimento deste acordo, as facturas apresentadas pela ANA não foram pagas e a ANA, ainda pública, manteve durante algum tempo, por emissão de NOTAM, o alargamento do horário comercial. Em 2013, portanto, antes da privatização, foi decidido pela ANA acabar com a emissão de NOTAM e passar a fazer reaberturas no anterior horário das 21h30 às 24h. E foi depois da privatização que, contra uma lógica económica normal, a ANA continuou, a ANA já privada, continuou e abriu uma flexibilidade maior para acolher os pedidos de reabertura até durante o resto da noite, das 24h até às 6 da manhã. Bom, agora, olhando para o aeroporto económico para a região, gostava de apresentar aqui a lista de pedidos de reabertura que foram indeferidos, finalmente, desde o dia 3 de agosto. São poucos voos, são 8 voos ao qual nós recusamos a reabertura do aeroporto. E 4 deles foram só para um sobrevoo, para ter finalmente o aeroporto de Santa Maria como o aeroporto alternante, mas há lá nos Açores alternativas ao facto à escolha do aeroporto de Santa Maria como o aeroporto alternante, nomeadamente o aeroporto das Lages é aberto às 24h e sendo escolhido como um aeroporto alternante, isto só cria finalmente um desvio de rota de 5 milhas, se não estou errado. E 3 foram pedidos de escala técnica, o pedido de reabastecimento, que foram indeferidos, mas também que têm a possibilidade, em todos os casos, de ir reabastecer no aeroporto das Lages. Analisando os pedidos de aterragem, deferidos desta vez, foram 15, no período entre as 21h30 e as 6 da manhã, e, portanto, são essencialmente voos atrasados, e 3 evacuações médicas que estão aqui assinaladas a vermelho. Fui analisando aqui nesta slide todas as entidades que trabalham no aeroporto de Santa Maria, assinalando que o único impacto em matéria de organização de trabalho é uma redução de trabalho suplementar para os funcionários das empresas de segurança e os bombeiros voluntários, e que não há impacto para as empresas que estão aqui assinaladas, empresas de assistência, que têm todas atividades no aeroporto das Lajes e que se têm vindo a posicionar o aeroporto das Lajes para precisamente ser uma alternativa ao aeroporto de Santa Maria para essa atividade dos voos executivos. E, portanto, aqui só apresento um pequeno resumo destes elementos e termino a minha intervenção inicial para deixar lugar às perguntas.
Muito obrigado. Com um segundo, então. Vamos dar, então, palavra ao partido que criou esta audição, o Partido Socialista, para falar. Tem, então, palavra o Sr. Deputado Francisco César. São 7 minutos e 7 minutos depois para a entidade responder. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da ANA, permite-me que o cumprimente, também já é Luís Alves, meu conterrâneo. Bom, a razão pela qual nós pedimos ou solicitamos a vinda do Presidente da ANA aqui não tem a ver ou não está relacionada diretamente com o cumprimento ou incumprimento do contrato de serviço público. Este, infelizmente, é claro. Não é a obrigação da ANA ter o aeroporto aberto naquele período horário. A questão que se coloca aqui ultrapassa um pouco isso. Também não está relacionado com o facto de, no âmbito do acordo internacional celebrado entre o Estado português e os Estados Unidos da América, o aeroporto alternante das Lajes ser Santa Maria, durante as 24 horas. Porque isto não foi incluído no contrato da ANA. Talvez devesse ter sido incluído no contrato de concessão. Mas isso nós não podemos agora voltar para trás, infelizmente. A nossa preocupação tem a ver com algo diferente. Nós estamos a falar de uma empresa que tem, para além das suas obrigações, naturalmente, de ter lucro, de prestar um determinado serviço, nada temos contra isso. Eu acho que a responsabilidade da ANA ultrapassa, em Portugal, um pouco mais do que isso. Também deve ter alguma responsabilidade social. A ANA tem, nos Açores, o maior número de aeroportos. Tem São Miguel, tem as Flores, tem o Faial e tem Santa Maria. Eu costumo dizer que nos Açores quase nada dá lucro. Mas se não fosse assim, mas nós vivemos a ilhas. E não podemos desabitá-las. E, portanto, é um facto que, no âmbito do contrato de concessão, há aeroportos que não dão dinheiro. Em contrapartida, há outros que dão. Como é o caso de Lisboa. E, se nós formos aos resultados da ANA antes da crise, salvo erro, em 2019, nós estamos a falar de lucros na ordem dos 303 milhões de euros. Corrija-me se estiver enganado. E, portanto, nós temos uma ilha que tem 5 mil habitantes, que tem 3 empresas que prestam serviço no âmbito de handling, que tem funcionários que recorreram a este deputado e ao município a dizer que vão ter que desempregar pessoas e que podem fechar a sua operação. E, segundo as informações que me deram, a ANA contrata um serviço de bombeiros do aeroporto externamente. Portanto, não são bombeiros da ANA, é em regime de outsourcing. Mas a ANA tem uma prática de que os supervisores dessas equipas sejam supervisores da própria empresa. Algo que me parece bem. Mas atenção, é uma prática que nem sempre é cumprida. Porque, quando nós nos referimos à Ilha das Flores, aí a supervisão está a ser feita diretamente pelos bombeiros e, segundo aquilo que me deram a entender, o próprio diretor do aeroporto tem algumas responsabilidades nessa matéria. Agora, aí não há supervisor da ANA. E, portanto, a questão coloca-se que, quando nós temos 5 equipas, 5 supervisores que têm capacidade para operar no horário anterior, nas tais 24 horas durante 6 meses. A partir daí nós teríamos que trabalhar sempre horas extraordinárias. Isso é grosso modo a forma como apresento isso. Isto quer dizer que a ANA tem capacidade para prestar um serviço entre as 6h30 da manhã até às 9h30 da noite. Por um supervisor, não abre no restante horário, não há pedidos de reabertura. A informação que me foi dada foi de que, por exemplo, em 2014 houve 350 pedidos de reabertura, com uma receita na ordem dos 200 mil euros. Em 2015, houve 304 pedidos de reabertura, com uma receita na ordem dos 2 milhões de euros. Em 2016, 335 pedidos de reabertura, com uma receita também perto dos acima dos 2 milhões de euros. Montante que só baixou das 300 unidades em 2019. Eu não considero, por motivos óbvios, o ano de 2020 e 2021 para esta estatística. E, portanto, numa empresa que fatura cerca de, ou que fatura não, que teve lucros em 2019 de 309 milhões de euros, de 303 milhões de euros, e cujo prejuízo que me foi dado aqui a apresentar, por causa desta faixa horária, é de cerca de 100 mil euros, a ANA põe em risco um conjunto de postos de trabalho, prejudicando a ilha e retirando procura, porque a partir do momento em que há fecho desse horário, naturalmente, aqueles dados que apresentou não se colocam, nem devem ser tidos em conta, porque a partir do momento que nós sabemos que não há possibilidade de abrir, o número de solicitações para reabertura acabam por diminuir naturalmente. Mas há mais. Há mais matérias que nos preocupam. Neste momento é dito que a ANA pode abrir o aeroporto em situações de emergência, para a categoria 3. Corrijam-me se estiver enganado. Ora, a categoria 3, tanto quanto julgo saber, obriga à presença de um supervisor. A ANA tem um supervisor para reabertura nesses horários? É tanto quanto me foi dado a perceber, não tem, porque primeiro não há regime de prevenção de supervisores para essa faixa horária e, portanto, para abrirmos para emergências, um C295 tem necessidade de fazer uma emergência e vai fazer uma evacuação. C295, categoria 3. E outras aeronaves necessitam de ter um supervisor. A ANA não tem. E, portanto, estão a abrir não cumprindo essas obrigações. Pergunto. Mais questões. Em primeiro lugar, aquilo que já referi, há ou havia em média 300 pedidos de reabertura que deixam agora de existir, mas o número de voos desviados, como neste momento o aeroporto abre até à meia-noite, ou seja, há aeronaves a aterrar até às 24 horas. Mas só se os pedidos entrarem antes das 21h30. E isso o que é que provoca? Como os atrasos... Como os atrasos das companhias aéreas ocorrem quase sempre a partir destas 21h30, voos da TAP, voos da SATA, ocorrem quase sempre, quer dizer que Santa Maria deixa de ser o aeroporto alternante e acabam por ser desviados para a Ilha Terceira. E, portanto, o que esta medida está a obrigar é que, na prática, o aeroporto de Santa Maria está mais fechado, não funciona, de facto, até à meia-noite, funciona apenas até ao momento em que os pedidos dão entrada, até às 21h30.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra, então, agora aos responsáveis da ANA.
Obrigado.
Sete minutos também.
Sim, sim. Vou tentar ficar nos 7 minutos, mas não percebi bem o último ponto da pergunta. Vou talvez pedir a repetir o último ponto. Sobre os primeiros elementos que foram apresentados, as reaberturas, os números de reaberturas que foram apresentados, obviamente têm que ser considerados. O que não estamos a considerar aqui é unicamente o período entre a meia-noite até às 6 da manhã. Portanto, não consideram o período desde 21h30 até a meia-noite, onde nós ficamos disponíveis para as reaberturas. Portanto, se formos olhar para, efetivamente, estes pedidos de reabertura, e repito, estamos a falar principalmente de aviões que fazem reabastecimento e, portanto, não têm mais impacto na economia da ilha do que, finalmente, as pessoas que estão lá presentes no aeroporto para fazer este reabastecimento. Não há nenhum passageiro embarcado ou desembarcado nestas operações, basicamente. Portanto, isto só deixa para a economia da ilha as receitas de assistências para as companhias petrolíferas e as receitas de assistências à volta de uma operação desta natureza da aviação privada. Não é? A regulação que o Sr. Deputado mencionou, as receitas para a ANA, mas a nossa regulação económica faz que as operações que trazem receitas e não trazem os passageiros associados, finalmente, têm que ser devolvidas ao fim do ano às companhias aéreas. Portanto, na realidade, para estes voos estas reaberturas, digamos, onde só os voos da aviação executiva operam, eles não trazem nenhum passageiro, porque os passageiros não saem, não entram no avião. E, portanto, todas as receitas associadas a isso, as taxas de reabertura e as taxas de aterragem, são devolvidas às companhias aéreas. A ANA, afinal, não fica, o aeroporto de Santa Maria não fica com nenhuma receita adicional fruto deste modo de regulação económica, porque estas receitas estão incluídas no CAP. Se elas estivessem fora do CAP, já era diferente. Já podemos analisar, efetivamente, a contribuição marginal desta operação para mitigar até o impacto, a operação negativa do aeroporto de Santa Maria. Mas não é o caso. A regulação económica considera que estas receitas fazem parte do CAP. E, portanto, na prática, o que nós temos é uma situação onde só estamos a acrescentar custos, e unicamente custos, a uma situação que já está deficitária. Nós, obviamente, quando analisamos estas situações, tentamos tomar em conta o impacto que isto pode ter na economia da ilha. A nossa leitura é que praticamente não havia impacto, porque não é as empresas que estão lá, talvez temos um entendimento diferente nesta matéria e estamos abertos, obviamente, a abrir o debate sobre esta questão, mas, no nosso entendimento, não há empresas que vão fechar por falta dos voos da aviação general ou da aviação privada que vinham a ser acolhidas durante este período de tempo entre a meia-noite e as 6 da manhã. E portanto, sobre esta questão em particular, nós assumimos essa decisão porque, em primeiro lugar, as nossas obrigações fiduciárias, mesmo sendo um aeroporto pequeno, mesmo havendo finalmente na unidade de negócios dos Açores um resultado globalmente positivo, cada um dos aeroportos tem que fazer aquilo que tem que ser feito para equilibrar as suas contas, não é? Isso é uma lógica normal. Cada entidade tem que fazer aquilo que é necessário, sobre quando está a perder dinheiro, para tentar minimizar as perdas, limitar este impacto. Foi isso o raciocínio, não é? A contratação de mais uma pessoa ia simplesmente agravar as contas já fortemente deficitárias do aeroporto. Em relação às questões sobre a categoria de bombeiros, nós reabrimos, e quando reabrimos aqui o AIP, menciona que estamos em categoria 3 para as reaberturas. E obviamente, nós estamos fiscalizados pela ANAC. Portanto, a ANAC olha as condições de realização deste serviço. Nós, Assumo que sim, assumo que sim. E sim, acho que tem conhecimento da forma em que as coisas estão operadas, tem conhecimento, portanto, no AIP, que nós publicamos, de facto, é o conhecimento de todos, a forma em que nós operamos nos Açores. Além disso, é a questão do supervisor é, finalmente, uma escolha e uma organização de segurança da própria ANA. Os regulamentos obrigam a existência de determinadas funções, funções de coordenação e funções de intervenção. Estas funções são organizadas em função daquilo que o gestor aeroportuário quer fazer ou propõe fazer. E se a empresa, o gestor aeroportuário, quiser uma organização diferente, com uma função de coordenação diferente, a empresa tem um ano, basicamente, para rever estas organizações, definir um funcionamento alterado em termos de supervisão e ver quem é que assume, finalmente, nestas funções, junto das pessoas presentes, a função de coordenação dos meios, caso haja uma necessidade. E esta necessidade pode ser assumida por qualquer pessoa presente, finalmente, no aeroporto, e, nomeadamente, pessoas das operações. E havia uma terceira pergunta, peço desculpa, não tenho percebido.
Há uma segunda ronda, podemos deixar. Muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, temos então o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Presidente da ANA, Presidente Executivo, Sr. Diretor dos Aeroportos nos Açores, é um gosto. Senhor Presidente, ouvi-o com atenção, mas queria-lhe colocar uma questão e pedir a sua ajuda. A questão aqui, quando diz que o impacto para a Ilha de Santa Maria se resume praticamente ao combustível, é preciso perceber que o combustível, só por si só, se assim fosse, movimenta um conjunto de transporte marítimo, um conjunto de serviços de apoio, desde que ele chega ao cais até que depois vai para os reservatórios e ser distribuído no próprio aeroporto. Portanto, há serviços conexos no próprio venda do combustível, que são receita da Ilha de Santa Maria. Mas eu gostaria, nesta audição, de lhe fazer a pergunta ao contrário. O que é que o senhor pode fazer por Santa Maria? Bom, e esta pergunta eu coloco-lhe da seguinte forma. E porquê é que lhe coloco? Santa Maria foi e é a ilha que deu nome à dimensão aérea dos Açores, na década de 50, na década de 60, onde os chefes de Estado passavam em Santa Maria para os reabastecimentos transatlânticos. E, portanto, a ilha de Santa Maria é emblemática na dimensão da sua infraestrutura aeroportuária. Aliás, sabe tão bem quanto eu que a ilha gira e gere, digamos, o sentido económico daquela infraestrutura aeroportuária. Eu percebo que um déficit operacional de 1,5 milhão de euros, se percebi bem, por ano, não é confortável, mas nós, quando estamos na gestão, e eu já estive na gestão, por vezes temos que olhar a dimensões que extravasam os números do curro. E a que é que eu me estou a referir? Julgo que sabe que a Agência Europeia Espacial tem um interesse muito particular em Santa Maria. Há, inclusive, a possibilidade de vir a haver, digamos, lançamentos de equipamentos e de ações ligadas ao espaço, é evidente que o próprio aeroporto, neste contexto, tem uma importância fundamental. E aqui não se trata de uma análise de contabilidade analítica estrita, olhar para o aeroporto como um centro de custo e perceber se este 1,5 milhão de prejuízo, o que é que me impede em termos do goodwill que aquela instalação pode vir a ter? Isto é, eu, de facto, percebo que no fim do ano, quando o Sr. Presidente pergunta ao Sr. Diretor dos Açores, olha, uma unidade de custo que é problemática, só me dá prejuízo e tal. Mas a questão é o que lhe faço a pergunta é ao contrário. O que é que pode fazer para ajudar os Açores e o Aeroporto de Santa Maria a dar a volta ao texto? Bom, é evidente que se calhar terão que haver a dissolução, a diluição, melhor dito, desta responsabilidade por vários stakeholders. Mas a questão deve ser esta. A questão deve-se colocar é o que é que eu posso potenciar, minimizando os prejuízos, porque eu sei que não é agradável, junto dos seus acionistas, estar a mostrar contas que são repetidamente negativas. Agora, entramos aqui um bocadinho, penso eu, na pescadinha de rabo na boca. Quer dizer, se não cria as condições, não potencia a oportunidade de se gerar outros lucros e outras receitas, melhor dito. E há aqui uma questão que é uma questão de imagem. Se começa a constar no meio da aviação que o aeroporto está fechado, ele deixa de fazer parte das opções. Ele deixa de fazer parte de ser considerado como um ponto estratégico que é no Atlântico. Eu recordo-me que eu próprio, noutras funções que não deputado, enquanto mero engenheiro, fiz um estudo e participei num projeto em que previa que Santa Maria e Olás fossem pontos de aterragem de emergência de um Space Shuttle, por exemplo, considerando toda aquela envolvente que já existe. Ou seja, eu estou-lhe a pedir que não desvalorize por 1,5 milhão de euros de prejuízo, mas que nos diga como é que podemos ajudar, em várias dimensões. Nós, enquanto legisladores, nós, enquanto proponentes, porque esta é a nossa função, mas também uma mensagem que pode dar e deve para o governo, para os governos, o regional e também o da República, em primeiro lugar, onde é que todos nós nos podemos interagir e integrar de forma a encontrar uma solução para que Santa Maria continue a ter um aeroporto apetecível, aberto às 24 horas, sem que isto implique, naturalmente, um puxão de orelhas do seu acionista todos os anos na Assembleia Geral, que é coisa que nós, naturalmente, também não gostamos. E, portanto, ponha a questão ao contrário. Diga-nos a nós o que é que pode fazer pelo aeroporto de Santa Maria. Deixe-me só, antes de terminar, Sr. Presidente, dizer que esta preocupação foi manifestada pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto em agosto, num conjunto de várias, digamos, vicissitudes que perturbaram a operação do aeroporto, e entre as quais essa questão da ANA e outra da nave, e neste sentido o PSD entregou hoje um requerimento a solicitar a presença do Sr. Presidente da nave, ou da Sra. Presidente, para podermos esclarecer efetivamente as falhas ocorridas no ILS de Santa Maria, identificadas pela Sra. Presidente da Câmara Municipal, e aliás, em pedido da própria, para que nós, junto da nave, avaliássemos o que é que falhou e o que é que pode ser melhorado em matéria de operação, manutenção e disponibilidade dos sistemas no aeroporto de Santa Maria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a resposta, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a abordagem construtiva. De facto, estamos todos empenhados para tentar ter um impacto positivo para o território onde nós estamos a intervir. E temos a sensibilidade que nas ilhas, efetivamente, uma infraestrutura aeroportuária tem uma relevância particular. O que é que podemos fazer para ajudar para o desenvolvimento da atividade no aeroporto de Santa Maria? Nós estamos com os mesmos interesses, desenvolver a atividade da aviação em todos os aeroportos e, sobretudo, da aviação comercial, que é aquela que finalmente tem o maior impacto porque oferece conectividade para as pessoas que vivem, que moram nas ilhas ou aquelas que querem visitá-las. E nesse aspecto não temos poupado nenhum esforço para tentarmos efetivamente trabalhar com operadores, arranjar situações de execuibilidade económica também para estes operadores poderem desenvolver serviços. Foi feito em todos os aeroportos, e nomeadamente no aeroporto de Ponta Delgada, onde estamos contentes de ver o desenvolvimento que tem acontecido, inclusive com destinos internacionais nos últimos anos. Portanto, o caso de Santa Maria é um bocadinho específico. Aquela oportunidade que o Sr. Deputado mencionou, estamos a segui-las. Essa questão da utilização do aeroporto para uma atividade aeroespacial está em cima da mesa, e já temos tido contactos repetidos com as pessoas que estão atrás deste potencial desenvolvimento. Uma forma de, em conjunto, podemos resolver a questão do, 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 da abertura, a qual, naquela altura, o governo regional, em 2006, tem sido sensível, porque havia um acordo naquela altura para, para de facto, que o governo regional tivesse um apoio económico ao aeroporto de Santa Maria para manter estas reaberturas num prazo de funcionamento alargado. Este acordo, na realidade, nunca foi operacionalizado, mas chegou a existir. E uma das formas de nós resolvermos isso podia ser, efetivamente, atuar junto da ANAC para que as receitas relacionadas com as reaberturas do aeroporto, pelo menos, fossem retiradas do CAP, do aeroporto de Santa Maria. Não é preciso retirar todos, mas o aeroporto de Santa Maria tem uma realidade diferente. Se pelo menos nós não tivéssemos que devolver estas receitas ao fim do período, isto já ajudava o caso económico e podia viabilizar finalmente estas operações durante a noite como operações com equilíbrio económico, um contributo positivo para o aeroporto.
Muito obrigado. Agora, 6 minutos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido de Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento especial ao Sr. Engenheiro Thierry Ligonier e ao Dr. José Luís Alves por terem aceito vir esclarecer as nossas questões. Ora bom, eu gostava, se me permitirem, de começar por dizer que, na nossa opinião, o requerimento do Partido Socialista tem algumas incongruências, porque fala nos Açores e nos problemas associados à insularidade, que nós percebemos, aceitamos, e aliás o Grupo Parlamentar do Chega sempre foi muito ativo em defender que estas questões ligadas à insularidade e às assimetrias que há entre as ilhas e o continente deviam ser reduzidas cada vez mais, portanto, não se justifica haver as diferenças que há entre os portugueses residentes no território continental e os portugueses residentes no território insular, mas achamos que não faz sentido a forma como o requerimento está montado. Portanto, fala em problemas associados à insularidade, que nós compreendemos, aceitamos e subscrevemos, mas depois diz que impossibilita. Portanto, o fecho do aeroporto neste horário impossibilita a aterragem de escalas técnicas que são efetuadas maioritariamente no período noturno. Ora bem, a insularidade não vai ser diminuída por causa de escalas técnicas que são feitas à noite. Se for falado no fator económico apenas, por via do combustível, eu percebo. Agora, o que é que vai acrescer à ilha? Se são paragens técnicas, se são feitas à noite, o que é que isso vai contribuir para o desenvolvimento regional? O que é que isso vai criar em matéria de desenvolvimento do comércio local, por exemplo? Nada, porque são feitas à noite. E sendo feitas à noite, naturalmente que as pessoas nessas escalas não vão usufruir da beleza e dos vários serviços que a ilha tem para oferecer. Depois, o Sr. Deputado Paulo Muniz disse uma coisa, aliás, várias coisas com as quais eu concordo também, mas tocou num ponto que, com toda a consideração que merece, eu vou ter que rebater. Quando pergunta à Ana o que é que a Ana pode fazer pelos açorianos, estamos de acordo, mas depois diz 1,5 milhão não é assim tanto. O Sr. Deputado está a pedir à ANA que se substitua ao papel do Estado no que é assegurar as condições da população. Portanto, 1,5 milhão para uma empresa privada, estes pormenores, ou por maiores, deviam estar acautelados a quando da celebração do contrato de exploração dos aeroportos com a ANA e com a Vansi. Devia, a priori, o Estado ter salvaguardado a posição dos aeroportos no nosso território, e não vir depois quase gritar por uma ajuda porque está-se a fechar e o que é que se vai perder com isso. Ora bem, Eu, por muito que me custe ver um aeroporto encerrado durante a noite e até o prejuízo económico que isso possa acarretar para a ilha, que sabemos que sim, e eu até acho que o impacto é superior ao que foi aqui falado, também não podemos pedir a uma empresa privada, só privada, que assume prejuízos por causa do desenvolvimento de uma ilha. Claro que a nós enquanto portugueses, preocupa-nos a ilha e os portugueses que lá habitam. Mas também temos que ser sérios e razoáveis ao ponto de não pedir a uma empresa privada que assuma os custos de um contrato que eventualmente está ferido com várias falhas desde o início da sua celebração. Portanto, o Sr. Deputado saberá melhor do que eu isso, porque é habitante nos Açores. Mas, naturalmente, que, e volto ao início, não me parece que o cancelamento de voos noturnos apenas de escalas técnicas vá resolver os problemas de insularidade. Ou então, se o Sr. Deputado quiser explicar melhor esta questão das causas técnicas, pode ser que nós até consigamos dar razão. Agora, volto então a repetir que ou o requerimento está mal efetuado, porque aqui existem algumas incongruências, ou então, se estiver bem formulado, nós voltamos à mesma posição, que não é isto que vai atrasar a ilha, não é isto que vai reduzir os problemas afetos à insularidade. Mas, para concluir, eu pergunto ao Sr. Presidente da Comissão Executiva se tem algum plano pensado, portanto, se este fecho é definitivo, se é um fecho temporário para equilíbrio de contas e para estudo de uma hipotética solução alternativa que vise compensar os rácios financeiros associados a esta operação, ou se é uma posição definitiva, é uma operação que não é lucrativa, um horário que não se justifica manter aberto, e se por assim dão por concluído este processo de encerramento do período noturno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra então o Presidente da Comissão Executiva da ANA, por 6 minutos.
Obrigado, Sr. Deputado. Em matéria de aeroportos não há nunca nada definitivo, porque as procuras evoluam, as necessidades evoluam e até a própria regulação económica, tal como temos falado, pode evoluir se efetivamente tivermos a abertura da ANAC para retirar estas taxas de reabertura do CAP da regulação económica. Só para talvez dar uma informação adicional, não sei se consigo aqui mexer na apresentação. Ficou sem pilas. Tinha aqui só uns slides adicionais para nós vermos um bocadinho o volume de atividade que temos durante estes horários de nocturnos. Na realidade, estas escalas técnicas acontecem maioritariamente no período no qual nós já estamos a funcionar. A parte remanescente no período da noite é muito residual. Estamos a falar de nem sequer 5% dos voos. Portanto, era mais à frente. Já estou falando? Ok. Obrigado. Então, só para vermos isso, o valor, a proporção, digamos, das operações noturnas é aquele quadrante vermelho que temos nesta representação gráfica. Portanto, não, nem chegar aos 5%, estamos a falar de 4,3%. E a distribuição horária, em termos de movimentos, é aquela. Portanto, é mesmo muito, muito residual. É por isso que tivemos este entendimento, esta leitura de um impacto muito, muito limitado em matéria económica sobre os atores que trabalham na ilha. É só isso.
Muito obrigado. Sim. Vamos então iniciar a segunda ronda. Na segunda ronda temos 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois a resposta correspondente ao somatório dos minutos. Para iniciar então a segunda ronda, em nome do Partido Socialista, temos o Sr. Deputado Francisco César.
Muito bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acho que às vezes aqui há um déficit. Nós temos 3 açorianos na sala. Mas olhar para Santa Maria não é como olhar... Há bocado o meu colega dizia-me aqui, a minha freguesia tem a mesma população de que a tua ilha. Não é a mesma coisa. No caso de Santa Maria, um terço da ilha é o aeroporto. Com o aeroporto que era responsável pelo abastecimento de água à ilha, que era responsável por parte do parque habitacional da ilha. E tem todo um conjunto de edifícios que foram desafetos da ANA a quando da sua privatização, para que a operação se tornasse mais rentável. Há um conjunto de edifícios do próprio aeroporto onde o Governo Regional investiu, e pensa-se que irá investir, alguns milhões de euros para a reabilitação do próprio aeroporto. O aeroporto tinha um cinema, que hoje faz parte da infraestrutura da ilha. O aeroporto tinha um clube de rádio, como bem sabem, que hoje também está na ilha. Bom, o aeroporto faz parte da vivência da ilha de Santa Maria. Quanto é que ganha um supervisor? Quanto é que ganha um supervisor? Um a mais. Não é? Numa empresa que tem 303 milhões de euros. É que eu tenho uma perspectiva sobre o que é uma empresa. E como lhe disse... Eu sou do Partido Socialista, não tenho nada contra lucros. Antes pelo contrário. Mas também acho que uma empresa tem um papel a desempenhar numa comunidade. E quando uma empresa tem 303 milhões de euros, quando tem um prejuízo de cerca de 1 milhão de euros, disse o Sr. Presidente, na sua operação global, numa ilha, e desse prejuízo, apenas 100 mil euros têm a ver com reaberturas e prolongamentos, nós estamos a falar de algo que não faz sentido nenhum, perdão-me, Sr. Presidente. A ANA tem uma responsabilidade, porque quando recebeu Lisboa, recebeu Sá Carneiro, e recebeu o aeroporto de Faro, e recebeu Ponta Delgada e parte do Funchal, também recebeu outros 3 aeroportos que naturalmente não têm o fluxo e o tráfego que queríamos. E, portanto, a empresa tem aqui também uma obrigação. Na minha perspectiva, e na perspectiva de quem cá vive, e de quem sempre olhou para o aeroporto como uma referência. E além disso, vamos ver, a ANA recebe cerca de 740 euros por cada prolongamento, e cerca de 600 e poucos euros por cada abertura. São as taxas de reabertura e as taxas de prolongamento. E esse, penso eu, que fica para a própria empresa. As outras taxas é que não. Mas o Sr. Presidente poder-me-á corrigir.
Para terminar.
Nós estamos a falar de 50 mil, de um prejuízo de 100 mil, que por sua vez faz parte de outro prejuízo de 1 milhão de uma empresa que tem lucros de 303 milhões de euros. E a pergunta que lhe faço, e não deveria fazer, e sinto-me envergonhado de a fazer, é o que é preciso fazer para que a ANA volte atrás e reabra e mantenha o processo como estava.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para nós podermos ter um supervisor e o aeroporto a reabrir. Muito é obrigado. Isso que lhe pergunto e acredito, sinto-me envergonhado de o fazer porque acho que não o deveria fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. A resposta é só seguir. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando os seus deputados e o Sr. Presidente da ANA. Presidente Executivo da ANA e restante da equipa. Como lhe disse na primeira ronda, e julgo que agora nós entendidos que estamos da importância que o aeroporto tem, como se necessário fosse voltar a frisar, eu gostaria de ser mais incisivo e mais assertivo e pedir-lhe que enviasse a esta comissão, digamos, a sua análise do ponto de vista, naturalmente, da operação em causa. Custo-benefício, o que é que está em jogo, quais são os cenários e a sugestão que pode fazer com que nós tenhamos novamente a total disponibilidade do aeroporto de Santa Maria no período noturno que atualmente não temos, e naturalmente que depois também julgo que a Comissão irá fazer uma análise política daquilo que nos enviar e exercerá a sua intervenção, quer na dimensão legislativa, que é a nossa primeira responsabilidade, quer em outras que também nos competem do ponto de vista da nossa intervenção política. Volto a reafirmar, tem que se olhar para a reabertura do aeroporto na perspectiva do goodwill e daquilo que ele pode gerar em matéria de correlação com o spot e com, digamos, aquele agregado em torno das atividades aeroespaciais que existe hoje em Santa Maria, e temos que criar valor, porque, para além do mais, há uma questão de respeito de uma herança. Aquele aeroporto fez a Ilha de Santa Maria, aquele aeroporto foi peça central da aviação a nível mundial. E há heranças e há legados que merecem o nosso respeito. E seguramente se os há, em matéria de aviação, o aeroporto de Santa Maria é um deles. E cabe-nos a nós essa responsabilidade de honrar o passado, não deixando, obviamente, de olhar para os custos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente às questões que eu coloquei na primeira ronda, o Sr. Engenheiro não respondeu a duas delas, mas também não vou voltar a pegar o mesmo assunto. Naturalmente que, independentemente do que os meus colegas disseram anteriormente, nós não somos de acordo que se feche aeroportos. Portanto, tivemos ainda recentemente um pedido para aeroporto da Portela de encerramento de voos noturnos, a requerimento de um partido também, o que nós nos opomos de forma veemente. Portanto, nós consideramos que o encerramento do aeroporto por si só, seja em que horário for, é um sinónimo de retrocesso a todos os níveis. No entanto, este Santa Maria preocupa-nos e não vamos entrar no debate que principalmente o Partido Socialista quis trazer aqui, porque até em matéria de aeroportos o Partido Socialista, desculpem-me a frontalidade, não tem grande poder para falar sobre isso, dadas as atrapalhadas recentes com o maior aeroporto do país. Mas preocupa-nos acima de tudo pelas pessoas. E a questão não é uma questão que visa criar aqui qualquer entropia, mas sim perguntar ao Sr. Engenheiro o que é que pode ser feito em termos de apoios, nomeadamente do Governo ou do Governo Regional, para que os custos associados a esta operação possam, de uma certa forma, ser diluídos, mantendo o aeroporto aberto e mantendo os empregos que estão em vigor e que, naturalmente, como uma ilha de pequena dimensão, tem e a importância que isso acarreta para várias famílias. Portanto, de que forma pode a ANA Aeroportos, com o Governo Regional e com o Governo Central, encontrar um ponto de equilíbrio por forma a que todos possam assumir a sua cota parte de responsabilidade e manter, como disse no início da minha segunda intervenção, o aeroporto aberto, porque não se pretende um retrocesso que qualquer fecho de qualquer aeroporto significa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder em conjunto a terá então 9 minutos. Eu pedia aos senhores deputados que pretendessem intervir na terceira ronda que se sinale durante esta intervenção. Muito obrigado.
Sim, gostei efetivamente de reiterar o facto de termos todo o respeito com o passado do aeroporto, aquilo que o aeroporto representa na vida da ilha, e estamos comprometidos com o futuro do aeroporto. Isto não há dúvida sobre isso, mas, no fundo, aquilo que o Sr. Deputado está-nos a pedir é basicamente subsidiar o funcionamento do aeroporto durante a noite, para assegurar o quê? Para assegurar, finalmente, aquilo que estamos a ver aqui, que é uma coisa que não tem, na realidade, na nossa leitura, um impacto absolutamente relevante sobre a economia da ilha, nem os empregos. Estamos a falar de esta quantidade de voos à noite, e em termos de passageiro, basicamente, é zero. Portanto, do nosso ponto de vista, no nosso entendimento, o impacto não existe, ou é irrelevante na economia da ilha. O impacto pode acontecer nas horas extraordinárias de alguns trabalhadores, ou na venda de combustível, mas mesmo a venda de combustível, como temos dito, com esta quantidade de voos, é quase irrelevante. Agora, se a vontade de todos os parceiros da ilha é que efetivamente seja reaberto, aqui há uma ideia que pode ser avaliada, que efetivamente a questão das taxas de reabertura e o facto de elas não serem incluídas no CAP. Se tivéssemos um entendimento com o regulador sobre esta matéria, é uma coisa que podia ser avaliada. Basicamente é isso.
Muito obrigado. Temos então três inscritos para a terceira ronda. Para falar então em nome do Partido Socialista, temos o seu deputado Francisco Serra.
Sr. Presidente. Há um velho ditado que nós costumamos utilizar na política, quando falávamos com pessoas do marketing, eles diziam-nos sempre: você não faz propagandas, você não faz propaganda e eu não faço milagres. Ou seja, cada um na sua área. O impacto na ilha, permita-me que lhe diga que foi devidamente avaliado. Eu tenho um memorando da Câmara Municipal de Vila do Porto, que sei que foi também enviado para a ANA, com o impacto na ilha, nas três empresas de handling, nos vencimentos dos bombeiros. Aqui o impacto está avaliado. As três empresas vieram falar connosco. Não sei se o deputado Paulo Ministro também, mas vieram falar connosco. E, portanto, há impacto na ilha, nem que seja a questão do combustível. Eu compreendo que o Sr. Presidente me diga assim: há uma questão aqui de a empresa, o que me está a pedir é para subsidiar. Eu percebo a sua perspectiva. Nós temos visões diferentes. Eu acho que uma empresa que tem 303 milhões de euros de lucros e muitos mais acumulados numa situação monopolista, que gera aeroportos que dão milhões e milhões de lucros, podia perfeitamente prescindir de 50 mil euros para ter um retorno muito positivo no aeroporto e numa ilha e numa comunidade onde esta empresa está inserida. Eu percebo essa sua perspectiva. Agora, a questão do impacto não... Peço desculpa. Não é? Eu, por acaso, tenho aqui dados que me foram fornecidos. Não é? Por exemplo, em 2018 houve 326 reaberturas. Dessas 326 reaberturas, implicaram 187 dias. Desses 187 dias, reaberturas comerciais com movimento de passageiros, 258. Sem movimento de passageiros, portanto, os passageiros não saíram, nós temos 60.
E para
reaberturas
terminar...
da Força Aérea, 9. Portanto, se me disser, estou mesmo a terminar, que em 326... 258 com abertura e com movimento de passageiros, isto não tem impacto. Eu peço-lhe desculpa, Sr. Presidente, mas tem.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para falar em nome do Partido Social Democrata, temos o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à questão que aqui nos traz, eu volto a reafirmar que era importante fazermos chegar os números e também com o histórico, porque há aqui um problema que não pode ser dissociado, tem a ver com a pandemia e, portanto, gostávamos de isolar esta perturbação, porque, na verdade, não houve tráfego nesses anos da pandemia, ou o que houve foi profundamente atípico. Mas há aqui uma questão que não pode deixar de ser trazida, que é quando me diz que já em 2006, digamos, esta operação deficitária tinha sido identificada entre a então ainda pública ANA e a realidade da operação já em 2006, eu percebi que me disse, e peço que me corrija, porque já são tantas as audições, que tinha mandado as faturas ao governo na então ANA pública e até hoje ficou à espera que o então governo socialista pagasse. Corrija-me se foi isso que eu percebi, mas pareceu-me ter sido isso. E, portanto, aí realmente é uma coisa que, enfim, é desagradável, porque não havia necessidade de passar por caloteiro, mas não deve ter sido bem isso, mas seguramente que o Sr. Presidente nos vai esclarecer sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. 2 minutos.
Acho que é Portugal, não é? Não, falei da minha freguesia, não é? Não, boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro, TRI. Eu vi aqui, eu só queria falar duas ou três palavras que eu vi aqui, que eu vi duas afirmações suas, porque realmente falou em subsidiar o aeroporto e falou em rentabilidade. O que é certo é que o senhor é CEO de uma empresa que apresenta rentabilidade de 300 milhões e claramente com uma empresa como a IANA é fácil de gerir para qualquer CEO, não é? Porque é uma empresa que já quando era pública apresentava rentabilidade e agora vai apresentando. Aquilo que o senhor quer fazer é cortar aos sítios onde a rentabilidade é menor e continuar a ganhar muito onde a rentabilidade é maior. E é o que está a tentar fazer nos Açores. E ouviu a dizer, mas se nós abrirmos à noite, pagamos mais umas horas extras. Não é bem assim, quem percebe de escalas e quem percebe de serviço sabe que se abrir mais um turno tem de ter mais pessoas a trabalhar. E eu falei da minha freguesia, que é verdade, porque numa ilha tão pequena, com tão poucos habitantes, há muito baixa empregabilidade. É difícil arranjar emprego. E aí a IANA também tem de ter um papel fundamental, não é? Um papel importante. E a minha pergunta é simples. O Sr. CEO da IANA tem alguma preocupação social para com aquela ilha? Uma pergunta simples.
Uhum. Sim.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Para responder em conjunto, tem a palavra o Engenheiro Thierry Ligonier. 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, confirmo ao Sr. Deputado que efetivamente era um entendimento naquela altura, em 2006, que para compensar o período adicional de abertura do aeroporto, a ANA ia receber por parte do Governo Regional uma compensação. E houve facturas que foram emitidas, e estas facturas efetivamente não foram pagas, e em 2013. A ANA pública decidiu reduzir o período de operação do aeroporto. Portanto, em relação à preocupação social, sim, temos, obviamente que temos, acho que o papel da empresa, o papel de uma empresa, ultrapassa finalmente a função financeira e a função de retribuição dos acionistas, e concordo totalmente consigo. Isto tem sido também a abordagem da ANA em todos os territórios onde ela está a trabalhar. A ANA tem uma política de apoio social, societal. É pouco conhecido, mas temos uma fundação que funciona e devolve finalmente uma parte da criação de riqueza da empresa às comunidades. Temos desenvolvido desde há 3 anos, acho eu, uma ação no terreno com as equipas junto das associações para efetivamente apoiar iniciativas sociais, e portanto a ANA tem efetivamente esta preocupação, mas obviamente a ANA tem uma abordagem, que é uma abordagem rigorosa de gestão. E em Santa Maria, como nos outros aeroportos dos Açores, como nos outros aeroportos da rede e todos os aeroportos que nós temos em concessão, fazemos um esforço de gerir as coisas da melhor forma que entendemos para ter uma operação que funciona e que cria valor. Depois da partilha desses valores, sempre é a objeto de decisões, e nós achamos que efetivamente essa partilha de valor e esse essa devolução de valor para o território faz-se com estas ferramentas que temos como a Fundação e que funcionam muito bem, em particular nos Açores, com algumas associações. Portanto, mais uma vez, estamos disponíveis, como sempre, para trabalhar com as comunidades, com os territórios. Estamos disponíveis para analisar os documentos que o Sr. Deputado tem em termos de impacto sobre a economia da ilha, porque o nosso entendimento é diferente à luz da estatística que temos, mas estamos abertos para tentar perceber e tentar mitigar este impacto. E estamos abertos também para trabalhar com todas as forças políticas para efetivamente ver se conseguimos, com uma simples decisão de alteração ou de modulação da regulação económica, reencontrar uma viabilidade económica para esta parte da operação noturna que estivemos a falar.
Muito obrigado.
Obrigado.
Encerramos assim a audição, agradecendo então aos nossos convidados por terem estado disponíveis e ao resto dos deputados. Até amanhã.